sete desse neném.
2010, número 7, é isso?
Acho que sim, 6 ao 7.
É, enfim,
o importante é o último
2010 de todos os tempos.
The end. Vamos ver se a gente gera a mesma repercussão negativa aqui.
Uma expectativa em relação a 2011, será que continuará? Não sabe. Tá em aberto e é justamente por ser o último 2010 de todos os tempos, a gente vai recapitular o ano de 2010.
É isso aí.
Começando por quê? Pelo Tom Zé?
Tom Zé, pô, Tom Zé foi legal, né? Porque saíram esses discos dele em vinil, o Estudando Samba, que é o que a gente tá ouvindo, a primeira trilha sonora do programa. É, saiu aqui no Brasil pela Polisson, junto com o Todos os Olhos. E lá fora o David Byrne lançou lá na Loacabop um box, né?
Uhum.
Estúdios de Tom Zé, Study, sei lá, não lembro o nome, mas saiu com todos os estúdios, dando samba, estudando pagode e estudando a bossa.
Uhum.
Que aqui no Brasil nem saiu em vinil, né? Saíram só lá.
Ah, eles lançaram tudo isso
em vinil. Lançaram tudo isso em vinil, é. Então você vê, foi um bom ano pro vinil.
Extra?
Não, tem um outro disco além desses três com um Tortoise, um show que eles deram aqui no Brasil em 99.
Puta, foi um puta show, eu tava lá no Teatro César Pompeia. Foi bem na época que o Tom Zé tava começando a usar coisa de uns elementos cênicos, tipo.
Batedeira, ele usava.
Ele usava aquele esmeril pra fazer faísca. Saca, um negócio tipo de afiar a faca.
Ah, sim, sim.
Saca, ele fazia aquilo e ficava. Apagava a luz do show e aí ficava usando o som do esmeril. Dois ou três caras tocando cada um esmeril e ao mesmo tempo que ia ter uma onda percussiva, né? Que é bem característico do Tom Zé.
Uhum.
Ia espocando faísca. Um efeito cênico bem bom. Enfim, mas como você tava falando aí, né? Um bom ano pro vinil, né? Foi uma das principais características do ano aí, não só em termos mundiais, mas principalmente em termos brasileiros, né? Basicamente por conta da reabertura da Polisson, né?
É, eu acho que tem uma.
O mercado pelo menos voltasse a existir.
Né? Ser assunto na mídia, fãs de beat compraram.
Tinha, era uma coisa muito, tipo, você tinha umas mega stores aqui em São Paulo e aí em algumas outras capitais do Brasil. Importando vinil, você tem uma galera importando vinil meio na raça, aquela coisa de sempre ir pra gringa e comprar um vinil por lá, que é um mercado que já tá meio consolidado de uns 10, uns 5 anos vai pra cá, assim.
Ah, acho que desde que aviões e discos existem, esse tipo de importação tem algum nível.
Mas enfim, o mercado de vinil especificamente começou a se consolidar de um tempo pra cá, né? Eu não vou saber o número de cabeça, mas é uma.
Ah, mas é fácil esses números são sempre divulgados e continua crescendo. Eu acho também que acontece que tudo meio que tá caindo, né? Tipo assim, tá tudo bem estilhaçado, todas as maneiras de consumo de música, né? Tipo, os MP3 também com certeza deve estar rolando um crescimento, ou pelo menos uma estabilidade. Né, a loja da iTunes e tal, mas ao mesmo tempo que CD cai e tudo cai, né? Porque todo mundo acusando a pirataria, o vinil continua, porque o vinil, essa é a tradição dele, ele continua, porque ele é um objeto físico, objeto mesmo, né? Tipo, desde sua existência.
Eu acho que isso a gente até vai ver aí, até com certo espanto pra gente, que é mais um pouco cético em relação a esse formato, uma descoberta do CD. Eu não duvido nada que apareçam umas bandas aqui há uns 5, 10 anos lançando material em CD só pela estética. Mas
até cassete, né? Com certeza até já tem gente. Não tem até o próprio Satanic.
Não, o Satanic Samba Trio, a capa do disco deles é como se fosse uma fita cassete.
Pode crer.
Eles lançaram o CD propriamente dito.
É, mas é isso, é funcional na verdade. Que o vinil já vira um fetiche, né? Tipo, mas até aí o CD não deixa de ter uma funcionalidade. É como um USB. Se o USB ficar mais barato que produzir aquele pedacinho de plástico, vai ser mais USB que CD. É, mas a questão é essa. O vinil é como um box, como um livro, né? Como um livro de fotografias, né? Você pode comprar os postais, você pode comprar o livrinho de postais do cara, ou você pode comprar o livrão.
Eu lembro que quando eu entrevistei o João Augusto da Polisson pra uma matéria que eu fiz pro Caderno 2 sobre a abertura da fábrica lá no Rio, né? Que nem fica no Rio mesmo, não lembro como é que é, Belfor Roxo.
Belfor Roxo, acho que é.
É um bairro ali, numa quebrada ali do Rio. É, eles citavam a pesquisa daquela SoundScan, junto com Instituto Nielsen, que é o Ibope americano, e essa pesquisa SoundScan é uma pesquisa de boca de caixa, né? Não é uma, é uma coisa que passou o código de barra no caixa, ele está computando, não é uma coisa aleatória, de grupo de amostra e tal.
Como no Brasil, né?
É, não, no Brasil mesmo. Isso tem em todo quanto é lugar do mundo, né? É uma pesquisa um pouco mais factual. E aí falava que metade do público que estava comprando vinil não tinha nem vitrola. Tinha uma coisa de ter o objeto.
Ah, aqui eu tenho certeza que isso aconteceu com os compactos da Pit, por exemplo. Eu acho que eu cheguei até a ver uma matéria, não sei se lá na Folha, no Globo Esporte, sei lá, onde no YouTube, que tinha um monte de gente na fila, mas menininhos comprando os discos lá na Livraria Cultura, quando, onde lançou tal, autógrafos, vinil, no stand da Polisson. Só, ah, eu não tenho ainda, mas vou comprar uma vitrolinha e tal, mas já quero ter o disco. Histórico, não sei o quê.
É, assim, eu acho que a gente não consegue falar em mercado de vinil ainda no Brasil. De verdade, quando você não tiver uma oferta de aparelho, né? Quando você começar
a... cara, é um segmento, como tudo, né? O lance é que o CD tá caindo pra um segmento também, né? Tipo, eu não sei, queria ver os números desse Natal, assim. Queria ver quantas pessoas compraram, quantas mães ganharam de Natal um CD esse ano.
Dos padres, né?
É, em comparação com o ano passado. É, ou qualquer coisa, seja, sei lá. Roberto Carlos a vez, ou enfim, X. Ou aquele cantor favorito que lançou disco novo.
Uhum.
Seja tudo, mas...
É, que é tanto... Por um lado você tem uma coisa de... Da, do residual do mercado de CD, né? Que vai continuar de um tempo... Ainda um bom tempo, né? Porque tem gente que só consome música em CD. Até a importância de música enquanto presente, né? Porque às vezes o negócio... Ah, se eu baixo música de graça na internet, se eu compro no camelô baratíssimo, não é uma coisa que vale a pena presentear uma pessoa, entendeu? Não é um troço tão caro.
É, por isso que os DVDs estavam se sustentando, né? Eles tinham mais isso e é o mesmo motivo do vinil tá crescendo, ou se sustentando como mercado.
É, mas eu acho que o vinil ainda é uma coisa incipiente. A gente não consegue falar em 2010 enquanto, como o ano que isso foi estabelecido. E mais o ano que a gente voltou a falar disso, pelo menos no que diz respeito ao Brasil, né?
Ah, é.
E em relação aos discos, melhor.
Pois é, é isso que eu tava pensando, porque ao mesmo tempo o disco é super importante, né? Como uma marcação, né? Como um milestone, sabe? Assim, como uma afirmação mesmo, artística, uma apresentação mesmo, porque enfim. É, esse ano, 2010, eu acho que é muito importante. Tenho certeza absoluta que ele vai ser lembrado por muito tempo, assim, sabe? Nas Wikipedias e estudos, como foram anos anteriores, pela quantidade de discos, porque tem um monte de gente sendo super falada. E aqui no Brasil rolou a sedimentação da geral, né? A Tulipa, o Genesi, a Karina Burr. Todas as pessoas até o ano passado eram especulações, eram shows, eram YouTubes, eram MP3 toscos no MySpace ou similar.
O que é um MPB influenciado tanto pela Cell quanto pelo Los Hermanos, né, em termos de mercado, né?
É, não sei, cara, porque ao mesmo tempo, sei lá, Karina, por exemplo, acho que não se encaixa em nenhuma das duas vertentes.
A não ser.
É, exato, assim, a não ser que ela, tipo, ela vem de uma turma, dessa turma Recife folclórica, ou uma MPB mais raiz, ou qualquer coisa que você queira chamar. Só que tem o lado céu. Claro que, enfim, as duas não tem nada a ver uma com a outra em nenhum aspecto. Mas no sentido de mercado, né? De tipo assim, uma cantora, talvez o mercado perceba como a mesma coisa, uma cantora de MPB nova e algo excêntrica, ou enfim. Sei lá, X, ou um pouco diferente do
um
padrão usual, né?
Pra cá ou pra lá, no sentido que a própria Ana Carolina tem sua.
Uhum. É que a Ana Carolina já tem, né? A Maria Gadu já joga meio no pós-Cássia Eder ali, que já vem de uma Angela Rorô, enfim, X. Mas já é um pouco mais entendível, né? Eu acho que esse é o ano que as coisas se apresentam, sabe? Você tava falando que ainda vai vir um estouro, mas pra mim 2010 foi o ano que marcou. Tava comentando que. Toda essa geração que tá vindo agora é a geração que em 2008 eu marcava no Sete Sentado. Tipo, quando eu comecei a fazer lá no GCP, marcar shows lá. fazer a curadoria dessa parada. E aí eu marquei todo mundo, o primeiro show da Karina, o primeiro show da Tulipa, acho que o segundo, o terceiro show do Genesi, todo mundo meio que foi um espaço lá. E todo mundo falava dessa geral. Eu lembro que uma vez eu liguei pro Gui e falei, pô, Gui, você precisa ouvir o Genesi. Ele falou, Genesi, do que se trata? Ele fazia uma festa no Berlim na época. Eu falei, meu, o Genesi tá precisando de uma coisa meio assim, sabe? Tipo, meio rua, meio com som ruim, assim, é muito bonito o som dele, mas é pop, marca aí. Tava espalhando e todo mundo era meio que um. Eu era meio que um louco falando ao vento, né? Agora, pelo menos, esse assunto ali que, tipo, eu tava sacando, todo mundo já pode ouvir, enfim. Pô, existe, sabe?
Que você tá falando, né? Todos eles têm disco.
Todos eles têm disco, exato. E, poxa, são discos muito bem acabados, assim, sabe? E ao mesmo tempo que eu acho que eles se preocuparam com como esse disco sairia, seria consumido depois da gravação e da finalização do disco, é, eu acho que a ideia de fechar um disco foi muito importante pra criar. Tipo,
é você ver cada vez mais o disco ficando em segundo plano no que diz respeito ao mercado puro e simples, né? Tipo, o clipe é muito mais importante hoje em dia do que um disco. Você tem um puta clipe.
É, mas ao mesmo tempo é muito diferente o paradigma de um clipe hoje. Não, né? Não é a mesma coisa.
É, mas enfim, você tem que ter um monte de assinatura, tem que ter um ator.
Exatamente, pode ser um viral ou um meme, sei lá.
Exato, você vê o OK Go que constrói. Tipo, o OK Go agora tá indo pra um outro.
Genial, muito legal esse
patamar, que é tipo, será que a parada deles é tipo, os caras não são uma banda. Eles são uma produtora de vídeo viral, entendeu? E você contrata os caras pra fazer...
Genial, meu, genial. Isso aí, a música era tipo meio medíocre. Não era horrível, mas era medíocre. Era só ok. Legal os caras entenderem que a música deles fica especial, assim. Acho super legal, acho que... Tinha thumbs up pro OK Go. E é bem paradigmático mesmo do nosso tempo, assim, né? Bem tipo exemplificador, né? Tipo, nossa, olha como as coisas são, tipo...
Do lado isso,
desconectadas de contexto.
Que é o ar, tudo.
Mas
tá,
também é, né? Isso, é tipo uma. É meio que um bloco de contextos.
Mas
que você constrói,
e
sabe?
E aí o que é que vira o álbum, né? O álbum foi uma coisa que eu fiquei pensando durante o ano inteiro. Será que esse vai ser o primeiro ano que eu não vou fazer lista de melhores discos, né? Porque
ainda afinal
de contas, o disco perdeu a importância, né? Enquanto moeda do mercado. De fato, perdeu. Mas ele, por outro lado, ele tem essa coisa de assumir um determinado papel na carreira do artista. E aí o ponto é justamente esse, assim, o disco ele vai na contramão dessa coisa do tudo no talo, entendeu? Ele é um momento em que o artista se fecha no universo que ele cria sonoramente ali, sabe? E aí pode ser tanto uma coisa muito porra louca como uma coisa super careta. Mas ele cria um universo ali de 14 faixas, produzido por um cara, com determinados músicos, pode ter tem uma capa, tem um...
Mas sabe que ontem mesmo eu tava conversando com um amigo meu lá da Califórnia, o Tom, que ele tinha uma... Ele começou vendendo disco, ele tinha uma loja em Milwaukee, aí ele virou vendedor em LA, e ao mesmo tempo o irmão dele tem uma banda que é super hype hoje em dia, que é aquela... Kings Go Forth, dessa onda new funk, e ele também começou a fazer agora umas produções disco, meio trilha sonora, ele já fazia umas trilhas sonoras de filme, documentário, ele já tinha um envolvimento. E agora ele tá começando a lançar as paradas dele, então, mas ele lançou, sei lá, um 12, lançou um EP, lançou tipo 2,45 rotações. É uma coisa que tipo, eu fico pensando, um artista como o Kurumin, por exemplo, se a gente tivesse um mercado maior, e ao mesmo tempo mais estruturado, no sentido de conseguir produzir mais barato, com mais alcance, com mais marketing. Tipo, se existisse, se existisse uma ampliação.
Um artista cult.
É, não, ele poderia. O Kurumin é um cara que, se você ouvir o disco dele, é uma colagem genial. É incrível ouvir um disco do Kurumin, é muito legal como ele cola. Mas imagina se aquilo você fosse ouvindo modularmente antes, porque o Kurumin não acorda um dia com aquelas músicas todas. Eu tenho certeza que um dia ele faz uma música numa onda.
Ele pode até fazer isso.
Imagina que delícia, se existisse um mercado, ele faz uma tiragem limitada, 300 cópias de um single, sei lá. E o Luiz lá do... De onde ele é? Da Vinyland? De Minas? Sei lá, Goiânia?
É BH.
E ele tá lançando esse selo e ele, pô, deu uma sacada genial aí de lançar um monte de gente agora. O Juliano tava comentando, né? No outro programa, a gente falou disso. Que ele lançou o compacto do Kurumin, o compacto de compacto. Genial, sabe? E, tipo, muito bom ele fazer isso. Mas imagina se, tipo, a gente tivesse essa estrutura antes do disco do Kurumin sair com compacto. Pô, teria sido animal. Eu teria tocado na minha festa. Teria feito não sei o que lá.
É, não, porque eu fico pensando também que tem um lado do mercado ainda, acho que brasileiro especificamente, ainda tá meio que se consolidando, entendeu? Artista fica uma, ainda é uma coisa muito de correr para pagar as contas, entendeu? Tem uns artistas que estão estabelecidos que conseguem lançar disco todo ano, ou que seja DVD, fazer grandes shows no Rio, em São Paulo, nas principais capitais, fazer turnê pelo interior e tal. Mas na maioria dos artistas não, né? Eles ficam aí meio que correndo aqui e ali, fazendo trilha, comercial, jingle,
tem mil maneiras, né? Acho que cada um segue uma maneira, assim. Também eu já conheço gente suficiente pra saber que cada um descobre um caminho.
Não, tudo bem, sim, cara. Mas aí o que eu acho é justamente isso. Mas, caras ainda, eles ainda estão numa coisa meio de mão pra boca, entendeu?
Cara, mas
eles não pensam...
ao mesmo tempo, qual é a opção, cara? É ser funcionário de gravadora, como era
não,
com a situação da Rede Globo?
Não, tá errado, cara. Não tô falando que... Pelo amor de Deus, eu tô falando que justamente cada um constrói o seu jeito.
Geral, né?
Mas aí o problema é a visão não só do artista em si, mas de quem trabalha na produção artística. Para o mercado brasileiro, isso ainda é muito novo, é de pensar sempre isso a curto, médio prazo, entendeu? Você não tem como projetar uma carreira a longo prazo, entendeu? É meio ridículo você pensar.
Não, você tem artisticamente, só que é exatamente isso, você vai ter que ir planejando como você vai sustentar o status que você quiser adquirir, né? Sei lá, também cada um tá de acordo com a ambição, sei lá, a realização.
A qualquer minuto
mas
chega
eu acho
uma
que...
marca propondo pra você fazer tal coisa, daí você tem que mudar os seus planos.
Ah, cara, mas o legal é que agora, como público consumidor, tem várias maneiras, tudo rápido, sabe? É muito legal pensar que existem níveis de estouro, né? Uma banda absolutamente... O cara pode ter um tocar uma música no violão no quarto dele e ter milhões de, sabe, de views. E uma banda nova pode ter 2.000 views e, tipo, também são muitos, sabe, vários parâmetros. E ao mesmo tempo você pode bombar um MySpace, ou pode mandar uma música por MP3, ou pode soltar num site de uma rádio. Sei lá, tipo, o consumo já... É, sei lá, eu tô vendo, acho que a grande revolução vai ser a gente poder começar os textos sem precisar explicar o que é a cauda longa, a segmentação, ou falar da pirataria. Tipo, meu, pelo amor de Deus, sabe? Vamos falar do que tá acontecendo agora?
É, não.
Porque já é outro papo, sabe? As pessoas estão falando de como era nos anos 90,
eu acho,
sabe?
Assim, que por mais ampla que seja a nossa visão em relação ao que tá rolando, não só em termos de formato de produção, mas também de qualidade de produção, ainda é bem pequeno comparado com o que realmente tá acontecendo, né? Tem aí uma subcultura,
tem muita produção,
tem coisa gravada.
Tem muito consumo, mas pouco dinheiro girando, né?
É, não, e tem muita gente que tá compondo no quarto, saca? Tem muita gente que tá compondo.
Então, exato, muita produção, mas pouco dinheiro rolando, muita pouca coisa oficial, mesmo porque quais são os caminhos oficiais, né? Mas, de qualquer maneira, meu, em termos de pra quem
ainda
for no consumidor,
tem...
tá demais. Você pode comprar um vinil, Tom Zé Gringo.
Uma coisa que a gente consegue chegar a uma conclusão, inclusive... do outro raciocínio que a gente estava tendo, que é justamente isso. Ah, você não tem mais o formato que era, vou tentar um contrato com uma gravadora para ver se eu toco numa rádio ou vice-versa, que era o formato antigamente, né? Se você quisesse ser músico antigamente, você tinha que ser, ou, sei lá, trabalhar com cinema, trabalhar com a cultura de uma forma bem ampla, você tinha que seguir. Acho que é no meu caso, por exemplo, no nosso caso, né? Quero trabalhar em jornal, eu tenho que ir atrás de jornal tal ou tal. Você não consegue ter um blog ou um site ou um canal de informação, seja o que for.
É, e existem várias maneiras de se construindo, mas as coisas ainda não estão se ligando nos tais clusters, né?
Uhum.
Tem várias iniciativas individuais ou resultados, enfim, cada um para um lado.
Isso também é muito novo, mas aí só para concluir o que a gente estava falando, se não existe ainda esse negócio de tipo, qual que é o caminho que um artista novo pode perseguir, ela tem que criar o seu próprio caminho, fazer um disco ou fazer um filme, ou fazer um curto e tal, dependendo, tem que tocar o lado ali. Ainda é um parâmetro a ser seguido, né?
É.
Eu queria abrir até uma outra discussão aí, que é, esse ano também a gente viu o fim do Lost, né?
Ah, é?
Que é uma série que ensinou pra gente que dá pra pensar uma série de TV de uma forma bem mais ampla do que simplesmente um negócio que você acompanha toda semana. E aí o que eu acho é isso, assim, a gente ainda tá pensando na cultura enquanto um troço de produto, coisas com começo, meio e fim, sabe? Um livro, um disco, um filme. Toda essa noção linear da sociedade industrial. A gente já tem uma série de exemplos aí, sei lá, disco novo da Lulina, sabe?
Demais, né?
Escuta aí o conceito, opa, bateu uma porta aí.
Pô, ela já tava fazendo um tempão, né? Um negócio que todo dia 13, ela tem essa brincadeira, todo esse lance lúdico dela com 13, ela pedia para as pessoas mandarem e-mails, frases, ideias, poemas, o que quisessem sobre o dia delas. E ela comeria, ela sempre pegava nesse dia 13, sentava, geralmente com o Léo, né? A alma gêmea musical dela, como ela diz. E compunha
um
monstro, Léo Monstro, Léo Faria, né? Léo Faria, enfim.
Não sei, mas Léo Monstro.
Léo Monstro, é.
Acreditado.
O Léo Monstro, eles sentavam e faziam uma música colando ali, pegava uma frase de um e desenvolvendo uma ideia. Uma coisa bem de brincadeira mesmo, mas enfim.
Típico Lulina.
Típico Lulina, genial, né? Claro que enfim, tem um monte de música lá que você ouve uma vez e é uma crônica deliciosa e é isso. E tem, como sempre na Lulina, tem várias músicas falando, acredito, isso aqui é tipo um hit mundial, sabe? O Lulina tem esse talento, né? Uma facilidade com melodias e ideias.
Um disco,
e aí nada. Agora ela fez isso, né? Juntou, pegou 13 e fez o Meus Dias 13, juntou as 13 melhores ali dos últimos 2 anos, sei lá, nem sei direito, mas é algo assim.
Acho que é uma por mês.
É, uma por mês, não sei se do ano inteiro, mas enfim, fez isso e botou lá e botou a parceria lá. Música Léo e Lulina e tal, e letra, e tem sempre aquela lista de gente que ela pegou as frases.
Escreveu as coisas.
E muito legal, eu não ouvi inteiro não, mas eu ouvi umas músicas e, meu, genial,
então,
né? Umas crônicas
tá,
deliciosas.
Ela fechou o formato disco só por uma questão de.
Ah, facilitar o download, presente de Natal.
E ao mesmo tempo que a gente ainda trabalha com essa lógica, entendeu? Porque o povo que acompanha ela já ouviu aquilo ali, entendeu?
É, mas pode mostrar pra alguém, pode realmente baixar as melhores que ela escolheu. Eu lembro até que eu fiz uma matéria uma vez em 2007 pra Folha, uma capa ilustrada, uma matéria que na época vendeu-se essa ideia do Supernovas, que era essa geração nova de cantoras que estava vindo ali. Eu já tinha até lançado na Folha Mariana Aidar e tal, até a própria Lulina já tinha falado como uma, né, a negativa das cantoras. E aí eu falei com um monte de cantoras novas, até a Esgulim, que agora tem todo um lance com o Chico Buarque, a Thiê tava no meio. E a Thaís Gulin, acho que foi a Thaís Gulin, falou um negócio muito legal, que ela falou que o primeiro disco é sempre um marco, essa era a ideia, todas as cantoras estão lançando seu primeiro disco ali. E o primeiro disco era sempre um marco, porque até então você faz 1000 shows, canta nos outros discos, compõe, faz brincadeira e tudo é um teste. Quando você lança o primeiro disco, você assina, você tem uma... né? Uma coisa a ser consumida, uma coisa fechada. Então também já é um peso maior, sabe? Já é um caminho com uma volta já, sabe assim, já é uma afirmação grande. Então o disco ainda tem isso como uma afirmação artística, sabe? Quando que a arte... A gente já teve essa conversa também. Quando que a arte é... Em que parte do processo a arte é arte, sabe? Assim, o processo criativo é arte? Aquele papo de a melhor arte é feito para pagar as contas, sabe? Então hoje em dia também está super diluído. Você pensar que Los Hermanos, que na época na Folha o Zé vendeu como primeira banda que teve, gerou interesse suficiente para vazar algo na internet, realmente acho um super marco, sabe? Assim, tipo, uma coisa interessantíssima.
Apesar deles negarem isso.
É, e eles odiarem, mas ao mesmo tempo eu acho super bonito mesmo. E foi uma coisa consumida ali. E eu acho até que a galera que consumiu aquilo, que já era um subproduto, ainda que extra dinheiro, extra oficial, eu duvido que a galera que tivesse consumido aquilo tivesse pensado em não comprar o disco,
claro,
sabe?
E mesmo se aquilo fosse exatamente o disco que as pessoas fossem comprar.
É.
Foi o que aconteceu com o Kid A. No ano 2000.
É, exato.
Só que o Kid A ainda tinha uma gracinha de tipo, ninguém sabia se era o próprio Radiohead que tinha liberado. Que os caras não se manifestaram nem contra nem a favor. Falaram, deixa rolar. Saca? Agora foi e tipo,
é
o disco que mais vende no ano, né? Ele bate Limp Bizkit, bate Eminem, Britney.
Que louco,
e é um disco que é vazado 3 meses antes. E aí, tipo, ele é lançado mesmo em outubro. E as matérias todas da indústria, tipo assim, o fracasso Radiohead. Opa, tinha que cair aí, né? E aí é isso, os caras, tipo, umas matérias na Billboard, na Rolling Stone, falando que, tipo, puta, e agora? O Radiohead é a banda mais baixada aí dos últimos... Do último ano, né? Porque o Napster só tinha um ano, mas era o Kid A, já tinha vazado, era um disco super difícil, né? Eu lembro que, abrindo um parênteses aí, na época aquela revista Wired, saca?
Sei, sim.
Não é Wired.
É ultra descolada americana.
De...
Hipster no último.
É hipster, né? Cabeçuda pra caralho.
É.
E os caras botaram o Thom Yorke na capa. E aí falando assim, caralho, meu, que porra. A gente tem que colocar uma banda que é o equivalente do U2 em termos de mercado na capa da revista, só porque os caras estão fazendo um disco que parece um disco da Warp. Mas enfim, né, eu acho que é uma coisa que já está bem estabelecida. A gente estava falando aqui antes de começar a gravar que uma das tendências de 2010 foi a consolidação desses serviços de streaming, né?
Ah, é.
Tem desde essas redes fechadas do iTunes, da Sony, da Microsoft, da Nintendo, essas três últimas mais voltadas para videogame, mas também tem a parada de entretenimento. A Sony, inclusive, acabou de lançar, não tem nenhuma semana, um serviço de assinatura de música. Mas enfim, você tem o Spotify, que é pago, mas tem uma versão
mas
gratuita.
Para quem
está
no Reino Unido, é de graça. Pra ouvir. Você paga pra baixar, pra ter a música no seu computador.
E aí tem uma parada louca que é assim.
E aqui você paga também, sei lá, acho que 5 libras e pode usar.
Não sei como é que funciona aqui, acho que o esquema é meio gambiarra, tipo comprar no iTunes.
Não, você tem que comprar com o cartão internacional deles.
É.
Tipo, é simplesmente isso, tem que ter cartão internacional. Não tem outra maneira.
Mas enfim, aí o lance é esse, assim, que as pessoas já estão se habituando com o fato de consumir música de assinatura. Acho que ainda é uma coisa que vai demorar ainda para pegar mesmo, mas enfim, as pessoas já fazem isso de fato. Que era o exemplo que eu estava citando antes de gravar. Tipo, para mim, tipo, quando eu estou na frente do computador e eu quero ouvir música, eu ligo o YouTube. Eu vou lá e digito o nome do artista que eu estou querendo ouvir e às vezes entra numa coisa randômica e tal, e já tem um monte de site que usa a base do YouTube para fazer outras coisas e tal. E aí, tipo, playlist, saca?
Claro.
E eu acho que isso tende a se tornar o parâmetro. A questão, que eu acho que é o que a gente está discutindo aqui, é quando é que o artista vai se ligar que ele pode
usar
se
tudo
movimentar
isso
dessa forma.
É, entre tudo isso, tudo
tipo,
isso.
A Lulina já tá fazendo.
Exato, exato.
Ela lançar um disco é uma concessão que ela faz à mentalidade antiga que a gente tem,
claro,
de pensar em disco. Mas esse projeto 13 dela pode continuar pro resto da vida.
Não, e ela pode bolar mil projetos, mas ela faz de tudo, assim. É claro que a Lulina, ela vem de um lado, sei lá, se é até deselegante analisar esse tipo de coisa, mas eu acho muito representativo que ela é publicitária.
Uhum.
E eu acho que hoje em dia a música, obviamente, já deve tomar muito da vida dela, sabe?
Tipo, antes da Lulina,
ela é criativa, né? No sentido de verdade da palavra. A música dela é muito bonita que seja consumida como é, porque realmente é muito linda, e só que nasce muito naturalmente, como nasce tudo que ela faz.
De concretizar as coisas, sabe? Que é tipo, toda a discografia que ela tem antes do primeiro disco dela, que é tudo em CDR, era um negócio que ela lançava como se fosse um fanzine, saca?
E já era muito bem apresentado e muito, muito corretamente consumido,
e
sabe?
Tá, assim, ela fazia dentro do universo dela, saca? Que é todo um...
É.
Eu acho que é isso. É, tipo,
são maneiras, né? A Mariana Aydar faz de vez em quando um projeto que ela faz com o Duane, que é o marido dela, e eles têm uma ligação com o forró. É uma coisa que eles nem usam tanto em suas carreiras, né? O Duane é batera do D2, então ele é mais colado. A Mariana Aydar tem esse lado, uma ligação com o samba, ao mesmo tempo tem um lance de forró também, um pouco mais paulista. Só que eles têm um projeto só de forró, que porque o Duane era do Forró Sacana, uma dessas bandas de forró universitário, e a Cavita, a Mariana, tinha uma banda, nem lembro o nome, dessa tocava no KVA também nos anos 90, então eles têm isso em comum. E aí eles faziam um show de vez em quando, tipo, no Tom Jazz, assim, só experimentando repertório, sempre legal, leva dominguinhos, bem curtos, assim, sabe? Bem tipo paixão. Tô querendo dizer, é uma outra maneira, sabe? Ainda é um pouco, sei lá, meio breguinha pra um certo público do rock.
Ah, isso é para pra pensar a própria Orquestra Imperial, sabe?
É, tudo isso, eu acho essas coisas super legais, assim, sabe? Agora, eu acho que o mercado tá também inflando pros lados, em todos os lados. Vai ter mais casa de show,
ou
tomara,
o Instituto,
né?
Tocando Racional, e depois
genial,
toca,
né?
Pink Floyd, e depois faz uma noite de reggae junto com o povo.
É, e o Ganja produz e tal. É que agora é mais difícil você ser artista no sentido antigo, de fazer pouco, né? Ou você compor, sabe, ser um compositor.
Eu acho que a diferença que tá faltando de acontecer é justamente o fato de você ter um produto, né? Uma coisa que seja simplesmente mais do que o show, entendeu? Porque todos esses projetos do Instituto, por exemplo, eles dão margem a milhões de outros subprodutos, entendeu? Livro de foto, enfim, você para pensar aí um pouquinho, você tira um monte de... Dá para lançar um DVD, dá para criar uma coisa de toda semana o cara tem um clipe novo no YouTube daquele negócio.
É, já rola direto, né? O SoundCloud, enfim, mil coisas.
Mas é isso que eu tô falando, ainda é uma coisa muito que as pessoas fazem sem pensar, entendeu? Opa, pintou Natal, vamos fazer um mixtape de Natal. Pá, fez. Tipo, isso não dá pra pensar desde o começo do ano, entendeu?
Pode crer. É, aí vem, enfim, tem que surgir mais managers e coisas
mais
assim.
Mais táticos.
Mas de qualquer maneira, cara, eu acho que lançamentos também são como manchetes de jornal. São os assuntos quentes pra gerar assuntos, são os ganchos. Mas a coisa existe no mundo real, sabe assim? Além disso, muito além disso. Isso ajuda a gerar essas ondas. Acho que também é interessante isso, sabe? Tipo, com as pessoas que eu conheço do meu ciclo próximo, que fazem, vão nos projetos, vão nas baladas e tal, a gente já conhece a Tulipa, já fala mais tempo. Agora só é assunto com mais gente, sabe? É uma questão que, tipo, agora é mais perdeu aquele primeiro parágrafo de apresentação. Tipo, a Tulipa e tal. E eu acho que as coisas podem ser assunto. Sei lá, o Tono lançou disco esse ano. E, pô, super interessante, sabe? Eu acho que já é o segundo disco deles. E, sei lá, eles são bem anti-hype, né? Ficam lá no seu canto, no Rio, já não fazem muito show e tal. Mas falando já é um assunto. Pô, sabe, o Tono? Mó interessante. Baixa o disco, procura lá, dá pra rolar e tal. Acho que as coisas vão vendo pequenos marcos, assim, sabe? O legal é que se produz, faça, lance. E, pô, agora tá um momento de produção gigante. Acho que é até bobagem usar termo de rótulo de música brasileira, porque eu acho que todo mundo produzindo pra vários lados, né? Cada um é de um jeito, mas é muito legal esse momento. Você falou do mini box lunar, são do Amapá, né?
É.
E é mó legal, já tem uma pegada mais rock, psicodélica, tipo, duas meninas cantando meio em uníssono.
É,
uma coisa super...
Quase, né?
É, exatamente, eles cantam Jorge Mauro, eles cantaram juntos. Eu conheci a menina lá no Vila Cultura. Que a gente discotecou lá, ela veio falar com a turma do Mauro, ela veio trocar ideia, falou, pô, a gente cantou com ele, é legal que você tocou, foi muito massa, assim. E eu até queria ter colocado eles no compacto, mas enfim, não rolou. Rolou antes a Katia Beach, eles gravando, e eu saí. Mas pô, um momento interessante, quero ver o que vem em 2011, né? Segundo você, é um ano que vai...
É, não
vai concluir
se é 2011,
de verdade.
Sim, o que eu acho é isso, que essa primeira geração aí se estabeleceu agora justamente com esses seus primeiros discos, entendeu? Aí agora a gente vai começar a ver quem vai se segurar aí, sabe? Eu não sei se é 2011. Tem mais player pra entrar nessa história também, sabe?
Ah, é. Tem um monte de gente legal fazendo coisa agora pra sair.
Tem um monte de gente velha também, sabe? Que tá, tipo, se ligando disso agora, entendeu?
Ah,
tipo, sei lá, o disco Pato Fu. Esse disco que eles fizeram pra criança. É muito isso, sabe? Tipo, não é um disco normal. É quase um projeto, sabe? Que os caras lançaram. Entendeu? Eles podiam ter feito isso num show, ter feito no YouTube. E fizeram... Pensaram numa parada que, tipo, você vai parar pra analisar friamente, é tipo, os caras se ligando que a Adriana Calcanhoto tá ganhando uma grana fazendo a parada de Adriana Partim Pim. Ok, cara, mas tudo bem, mercado infantil é um mercado gigante no Brasil.
É.
E, tipo, pô, do caralho que o Pato Fogo tá indo mostrando umas músicas legais pra molecada, saca? Pô, tem freio mulher no disco, cara.
É, pode crer.
Uma moral, cara, uma moral, muito bom, assim.
Pode crer, e Paul McCartney, e Titãs e...
Bem bom, bem bom. E é tipo... E ao mesmo tempo é isso, saca? Você pode pensar simplesmente como um projeto do Pato Fu, que é um disco e só, mas uma coisa que eles podem voltar a cada 3, 4 anos, entendeu? Eles terem esse show pra criança que tá aí, entendeu? Aí os caras resolveram uma situação pra eles, que é... Eles são uma banda grande, eles necessitam de uma infraestrutura mínima que é muito, pra muito produtor e tal, sabe? Então o cara eles não tocam no Vegas, né? Eles tocam no Clash, e pro Clash tá assim, né? É ok, né? Mas tipo, a estrutura dos caras, os caras pensaram numa parada via Funchal, Olímpia, né? O Palace.
Pode crer. Né?
Bons tempos do... Opa!
Pode que eu lembro de ver show do Patrícia no Palace, mas lembro de ver no Centro Cultural São Paulo também.
É, mas enfim. E aí eles conseguiram resolver esse problema pra eles justamente isso, sabe?
Você botou o Patufu na sua lista lá dos...
Uhum.
Que posição?
Tá entre os 30, eu acho, ou entre os 40.
Qual mais você botou? Eu não vi tudo. Você botou todos no ar? Não, já ou tá no meio ainda?
Tá faltando os primeiros, os 20 pra cima. Ah. 20 ao primeiro.
E que outros brasileiros você gostou? Que você acha que tá vindo representar alguma coisa?
É, sei lá, tem um apanhadão aí, até de coisa que vai entrar, que é tipo... Sei lá, tanto a Juliana R, quanto a Lourdes, quanto Takara, quanto o Guisado, o Mogojó.
Você gostou do Guisado Calaveira?
Foi. É, que é só que a gente até já comentou aqui, acho que a gente não chegou a gravar sobre esse assunto, assim. O primeiro disco é melhor, né? O Punks é muito...
Muito vigoroso.
Ah, é, e o cara querendo... dar uma assinatura. O Calaveira já é uma coisa que tipo, é tipo Vagarosa da Céu, assim, ah, é um disco meio pro lado, mas não era um momento dele fazer esse tipo de disco, entendeu? Uhum. Era um momento dele ser ainda mais, ah não, esse é o som do Guisado, tá aqui pra mais gente ouvir. Quem eu fiquei de cara que fez isso bem, e, tipo, no mesmo esquema da trama, foi o Pato de Elefante, lá do Sul, mas
uhum.
É uma banda instrumental de rock, tipo, puta disco bom, cara, chama Na Cidade. É exatamente isso, assim, ele não. Eles podiam ter entrado numa onda de fazer, ah, agora eu tô indo patrão, então fazendo um disco diferente, fazendo um disco conceitual. Não, ah, tipo, ok, vamos ganhar um público maior ainda. E aí eles continuaram o trabalho deles, assim, acho eles bem parecidos com um dos discos, eu acho um dos melhores discos do ano fácil, que é aqueles Black Keys, tá ligado? É uma dupla de...
Brothers.
É, que eles usaram esse disco Brothers, que é genial. Um dos melhores discos do ano, fácil, fácil. Que tem uma coisa bem de rock clássico, rock roots, a base no blues e tal. Mas é muito novo também, é muito...
White Stripes.
Oi?
Sabe o que é legal? Esse ano é uma coisa que no Brasil é sempre super pouco comentada, porque a gente reflete mais o, né, o mercado e a mídia americana, que é inglesa, apesar dos métodos ingleses para a imprensa. É, tem todo um... Meu, fazendo discos legais meio de world music, né? O Amadou e Marianne, você viu o que eles fizeram com o Damon produzindo? Super legal, né? Eu vi esses discão. Teve o Afrocubismo também, muito massa, que é tipo o encontro do... Era pra ser o Buena Vista Social Club, né? Originalmente era pra ser o encontro de uns africanos, velha guarda, com os cubanos, velha guarda.
Uhum.
E aí os africanos não foram, rolou o Buena Vista, e aí agora fizeram um encontro. Pegaram uns cubanos, outros com os africanos, outros com, fizeram um disco lindo. Até o Warm Heart, né? O Very Best.
É, do ano passado.
Que é... Não, e é inglês, né? São os Radio Clit lá. Mas é mó pegada global, não, legal,
tem
né?
Jovem,
é, tem uns vocalistas fodidos. Legal essa pegada que tá vindo aí. Interessante.
Uh-huh.
Até, enfim, rolou um hype de cumbia aí desses grooves gigantes.
Acabou o disco aí?
Acabou, terminou com o índice, né? Genial. Então Zé Tuna cantando as músicas.
É o nome, o título de todas as músicas do disco.
E aí, Matias, qual é a sua escolha?
A primeira vez que eu vou tocar discos meus aqui, trouxe o segundo disco de Syd Barrett, batizado apenas Barrett, em vinil, para variar.
Não só em vinil, como em vinil.
É, primeira edição da época.
Que beleza.
Que é o segundo disco de Syd Barrett. Qual que é a primeira música aí?
Baby Lemonade.
Baby Lemonade, um clássico da psicodelia roots.
Um clássico da psicodelia, Roots. Olha, nem Massari, nem Kid Vinil teriam um título melhor. Um clássico da psicodelia, Roots.
Muito Roots. Não é tão foda quanto o primeiro disco, mas eu tenho um carinho especial com esse. Porque ele é mais Syd Barrett, né? O primeiro disco que chama Madcap Laughs. Ele é um disco que é quase é meio tipo Loki, assim, do Arnaldo. Porque o bloco do Arnaldo ele é quase tudo gravado com os Mutantes, né?
Uhum.
A diferença é que é tudo um take, né?
Uhum.
E o Madcap Laughs também, né? Ele é gravado com quase todo o Pink Floyd o tempo todo.
Quem que é o Madcap Laughs?
770, e acho que esse é 71 ou 73.
Então o Arnaldo devia conhecer o Syd Barrett, com certeza ele estava ligado no Madcap Laughs ali.
Com certeza, eu acho isso. Eu acho que é claramente uma tentativa de emular o tipo de som do, desses.
Como é que, como é que o Plato dizia? Barretismo? E o barretismo se cultivou. Lembra dessa música?
Pode crer. Isso é Plato, é.
Era o momento 68. Não, era o Sandro que cantava, mas eu acho que era uma parceria do Sandro com o Plato. Acho que era uma onda, acho que, se eu não me engano, era uma teoria que o Plato tinha e vendia, sabe? Assim, eles botaram na música.
Como é que é? O barretismo se cultivou?
Aleister Crowley. Sei lá, sei lá, uma inspiração total.
Plato de Morag, que figura.
Que figura, Sandro Garcia também não fica muito atrás, não.
É, enfim, Sandro é mais low profile, né? O Plato é mais.
Pode crer.
Recente.
Pode crer.
É um adjetivo tranquilo.
Mas então o Arnaldo era barretista.
Total barretista. E esse disco é um disco que tem menos Pink Floyd, tem algumas músicas que é só o Syd Barrett. E é completamente chapado, né?
Loucura, hein? Esse eu nunca ouvi. O Metric Applause eu ouvi algumas vezes, lembro de Octopus, é isso? Bonito, eu lembro que até o Maurício Fleury tinha uma banda na época, o Lesson 7 que tocava até. E eu ouvi até com o Maurício que ele tem, eu tinha pelo menos o Metric Applause, lembro de ouvir com ele algumas vezes o vinil também, mas esse.
Bom,
tô achando tipo Pelvis. Pavement.
É, mas isso aí, mas eu tô total torto. Mas Pavement e Pelvis.
Interessante, você falou até do. Como é que chama o outro cara lá que a gente falou no programa? Van der Wiede, né?
Van der Wiede, né?
Não, tô brincando.
Beef
Jerky, Captain Beef Jerky. Captain Beef, qual é o nome original dele? É muito bom, né?
Don Van Vliet.
Muito bom.
É Don Vliet, né? Van de brincadeira. Mas enfim, tava falando aí do que? Do Lost? Falei do Lost e aí foi um bom ano pra TV.
Pô, foi pra mim o ano do fim da TV, viu? Eu li até na Folha de Odessa, acho que era a Lúcia falando, comentei isso contigo, que o fim do Lost decepcionou tanta gente que uma galera desistiu da TV. Não vou dizer que assina embaixo, mas junto com o Jack morreu, a TV morreu pra mim.
É, na real, assim, o momento que tá acontecendo é isso. Houve uma expectativa muito grande em relação ao que a TV pode entregar. Né? E, tipo, ah, o cinema tá nesse. Marasmo criativo há um bom tempo e tal, que é tudo remake, adaptação.
É, esse é o problema, a criatividade não acompanhou, cara, não acompanhou a quantidade de produção, assim, sabe? A maioria das coisas é muito triste. Você pode falar que Mad Men é bom, ou que Fringe tem uma qualidade, mas, meu, esses de event aí, essas generalizações, tudo, esses pós-tudo já
é. Pois é, mas assim, por um lado você tem isso, você tem toda uma parada que é tipo tentativa de ser Lost, próprio, sei lá, True Blood. Você não dá pra separar.
É, já é o power buff, né?
É, enfim, mas tem essa coisa de ser um universo que não acaba ali na TV, né? É, mas por outro lado, você tem umas tentativas mais adultas de série, que sei lá, o Boardwalk Empire. É.
In Treatment parece legal.
In Treatment é bem boa, cara. Eu só vi a primeira temporada, nem vi inteira. Mas é quase teatro filmado. Eu acho que tem um pouco a ver com Mad Men, que eu não consegui.
Mas é interessante, seriam isso, as novas possibilidades. As pessoas ficarem repetindo o fracasso de Heroes, fala sério, sabe, assim, de ser uma série genérica.
Mas eu acho que é justamente
isso. O próprio Dexter, meu, Dexter foi legal, mas precisa já ir pra, sei lá, 19ª temporada?
É,
faz aí.
Temporada, tô acabando
tá
de ver.
Tá bom já. Não, mas tá bom já, galera. Chega, meu, vai ficar. Tá bom, vai, deixa mais.
É, sei lá, cara. Eu acho que tem uma parada que é tipo.
É que é meio que nem House, os caras continuam criativos, é interessante dentro da própria proposta, né?
É, não, e tem um negócio do americano que é ver até quando dá, entendeu? Que é tipo, série durando mais de 6 anos é uma exceção, né, cara?
Não
era regra. Então, tipo, sei lá, Simpsons mesmo é o melhor exemplo disso.
20?
Que, tipo,
20 quantos?
Já tá indo pra 20, 21ª ou 22ª já. Saca, começou em 89, cara.
Louco,
que, tipo, tem gente, tem uma geração inteira que cresceu com Simpsons, entendeu? Não teve um mundo sem Simpsons. Eu lembro quando apareceu o Simpsons. Era divertido de ler matéria sobre.
Eu lembro que a gente jogava fliperama do Simpsons, de cantar do The Bartman. Música do Michael Jackson.
E os caras estão aí esticando até hoje porque dá, entendeu? Era o Flintstones, era a série que tinha maior tempo de duração e era basicamente isso. Tipo, enquanto dá, a gente segura. Seinfeld também, o Friends, logo, tipo, né? Por conta disso, sabe? Então isso é uma exceção.
Two and a Half Men. É, a TV, cara, eu acho que pro americano médio, sim, se você pensar dentro desse mercado básico americano, TV a cabo no Brasil, tá? E essas coisas eu nem acho ruins, acho Two and a Half Men legal. Dexter também tô falando mal, mas acho legal. Mas cadê o vigor criativo mesmo, sabe? Num âmbito mais amplo da parada. Cadê os The Office mesmo, série inglesa, sabe?
A minha teoria é essa, assim, que tipo, a gente tá numa entre safra de criatividade americana que é muito.
Ah, isso é claro.
TV especificamente.
Não, cara, mas eu acho que.
Que é muito decorrente do fim do Lost, entendeu? É meio ressaca. Saca? Tipo, as alternativas que foram apresentadas ou são clones. Ou são coisas que são completamente contra Lost, saca? Você não tem uma coisa de, tipo, absorver o que, que Lost teve de bom e tentar...
Ah, um espírito.
É, não, enfim, né? Toda a questão do seriado. E aí a gente tem um elemento que é crucial nessa história, que, tipo, se hoje a gente escuta música no computador, Spotify, celular, sei lá onde é, isso não aconteceu com a TV ainda, né? TV, assim, por mais que a gente baixe, compre DVD...
O Mega Upload ainda desbloqueia depois de 40 minutos.
É, e tem uma parada de... O aparelho de TV ainda é muito central na vida das pessoas, entendeu? E aí eu acho que já é um negócio que estão apontando para ser 2011, né? Que vai acontecer isso nos Estados Unidos, que é com o Google TV e a Apple TV, que as pessoas vão chegar em casa e vão falar assim, ah, o que, que eu quero assistir? Aí tem lá o Google, sabe? Assistir os Flintstones, jornal. Isso vai mudar completamente a forma como a gente...
É, sei lá também, o Google vai continuar fazendo isso, reinventando a cada passo uma coisa.
Mas, cara, seja o Google, seja a Apple, existe aí uma coisa que até o Tivo, que é esse aparelho que você permite que você grave... Programação digital na TV, que é uma
agora
HD já dá, e tal.
Né? Agora a Net também já tem isso. Minha avó já grava tudo nas novelas que ela
exato.
Vai cozinhar.
Mas já grava sem comercial?
Sei lá.
Então.
Acho que não.
Tivo já tem isso. Tivo você pula comercial. Saca? E isso é uma puta mudança de paradigma.
É, aí realmente. Aí você quebra as pernas tudo
mundo. Eu só assisto série em DVD. E não consigo imaginar. Tipo, são duas coisas que me corrói, assim, de assistir realmente uma série no tempo normal, é você ter que parar e pensar assim, meu, não, eu tenho que esperar uma semana pra ver o que vai acontecer, ou vou ter que esperar 5 minutos de blá 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 no meio aí pra ver uma coisa, tipo, o fato de eu poder assistir 3 ou 4 episódios de uma série numa mesma noite é muito...
Gratificante,
exatamente.
Mas é mesmo.
Satisfatório, confortante, saca?
Sei lá, pode crer.
E eu acho que a tendência é essa, saca? Tipo, cada vez mais vai ter gente entrando e falando assim, ô, puta, eu não vi nem Lost, eu não vi nem The Office, eu não vi nada ainda, saca? Eu tô começando a ver TV agora, e aí, o que eu começo a ver? Vila Sésamo ou Fringe? Entendeu?
É, eu acho que DVD ainda é uma coisa tão legal, sabe? Eu, tipo, você viu que eu reformulei minha sala, tirei até a TV, né? Foi a primeira coisa que sumiu aqui.
Uhum.
Mas eu acho mó legal, eu gosto dessa ideia também de mergulhar nas coisas, sabe? Às vezes eu tenho vontade mesmo, feriadão e na locadora pegar medo de filme ou um box de uma série.
É, mas isso é tipo, sei lá, eu dei presente de Natal pra minha sogra um monte de disco de 9 MPB, entendeu? CD mesmo.
Pode crer,
saca?
Pode crer.
Peguei o de Tassel, da Tulipa, do Genesi, da Nina. E, tipo,
está contribuindo com a cena aí, minha tia, fazendo sua parte.
Mas para pra pensar, cara. É tipo, quando. É uma geração que não vai baixar a música, não vai ouvir no YouTube.
Total.
Quer
saber? Acho que muita gente fez isso. Quero perguntar pra Tulipa se deu um bom, mas o disco da Tulipa mesmo, eu acho que é um disco bem de Natal, sabe? Assim, pra tia, pra mãe legal.
É, isso que eu acho que.
Porque nesse mesmo também, né? Claro.
Mas acho que é muito essa coisa de mercado de transição, entendeu? Que já.
Cara, o mercado tá aí, acho que quer dizer. Né, o consumo tá aí, né? O mercado agora tá se construindo ao redor disso, ao invés de forçar as suas maneiras.
O grande turning point dessa história é justamente o suporte, né? Se vai chegar uma hora que a gente vai se acostumar com a ideia que não tem mais um pedaço de plástico.
Eu acho que também tem. Mas exatamente, mas eu acho também que tipo, a gente já sabe há tempos que os aparelhos vão pifando. Tipo, cada vez mais, sabe? Depois de 2, 3 anos, aparelhos pifam sobre o CD. Será que as pessoas estão recomprando o CD? Eu acho que o vinil também entra nessa na jogada, sabe? Porque eu fico pensando mesmo, lá na casa da minha avó, o aparelho de CD meio que caiu na fila, sabe? Porque ela comprou uma TV grande, sabe assim? Então, mesmo minha mãe, quando assim, quer ouvir um som, tipo, pega o DVD e põe lá. Então é um momento de ouvir um disco. Ainda tem o CD físico, mas digo, o consumo já é menor também de
não,
um CD.
Eu acho assim, tipo, o cara não compra o aparelho de som com CD, mas tem aparelho, tem CD player tanto no computador quanto no DVD, entendeu?
E no DVD de repente tem um som legal ligado.
Tá ligado na caixa de som da TV e aí tem gente que tem.
Mas isso diminui o consumo. Às vezes eu acho que muita gente hoje em dia, em vez de comprar um outro CD, fala, ah, eu ponho um DVD, vou comprar uma vitrola.
Eu boto mais fé que é esse papo de você poder baixar música de graça. Uhum. Eu acho que é isso que fez o música perder um valor. Tipo, ah, você dá um CD pra uma geração inteira, que não é o caso da geração da minha sogra. Mas para uma geração mais nova, você dá um, sei lá, você dá um CD de presente para um sobrinho meu, sabe?
Pode crer.
Mais um primo.
Total.
Um primo meu, sei lá, de 20, 20 e poucos anos. Você dá um CD para ele e vai falar assim, eu vou fazer com isso,
dá cara. Persepolis, quero dar para minha prima, pensei nisso de Natal. Mas falei, vai dar, acho que tardiamente. É isso, é tudo agora o consumo pop, tá aí.
Não, e aí tem as duas grandes mudanças que ainda vão acontecer, que é justamente a da TV e do dispositivo onde a gente vai ler o Persepolis, entendeu?
Uhum.
Que ainda não acho que vai ser nem o iPad nem o Kindle, ainda é híbrido disso. Na real, o mundo que a gente vai ver é uma coisa parecida com o que tem no nosso avatar, sendo o Avatar, que o cara pega um negócio numa tela grande ali, aí passa um tablet em cima e ele puxa o negócio que tá na tela grande pra tela do tablet, sabe?
É, às vezes dá um celular mesmo que tem tudo, você só precisa ligar numa tela grande. Enfim.
Exato, exato. É isso que vai acabar acontecendo. É, o lance é que, tipo, qual que é essa tela grande? Hoje essa tela grande ainda é a tela da TV. A gente vai ver um momento que TV e computador vai virar uma coisa só a partir do momento que você tem. O celular já é um computador, entendeu?
É, que aí já tá um pulo, né? Quem sabe usar o iPhone 4 já é.
Não, pois é, o celular já é um computador. Isso aí é um ponto que a gente não pode discordar em relação ao mercado brasileiro, inclusive, sabe? Nunca se vendeu tanto smartphone e nunca vai se vender tanto quanto 2011, entendeu? Nunca na história desse país.
Nunca antes na história desse país.
É. Mas o fato é isso.
2 para 2010, nunca antes na história desse país.
Se comprou tanto smartphone. Mas o fato é esse, tipo, já tem um monte de gente usando smartphone como se usa computador, que é um monte de gente desenganando de computador, entendeu? Tendo que usar computador só no trabalho, que é, tipo, ah, tem que passar o dia inteiro na frente do computador. Então, enfim, é isso que eu vou fazer, né?
É.
Sei lá, fora o próprio iPad aí, que, tipo, não tive uma experiência muito intensa com ele, ainda não passei alguns dias e tal.
Mas tá rolando uma empolgação, né?
É, e, tipo, aí. Quem pega diz que é muito foda, assim. Que é uma parada que não consegue largar e tipo. Eu vejo principalmente isso, assim, que é essa coisa que eu tava falando da TV, assim. É um dispositivo que você consegue tanto ler quanto ver vídeo. Entendeu? Então, em outras palavras, é como se fosse um Walkman do vídeo. Entendeu? Você consegue ver vídeo na cama. Entendeu? Vai lá dormir, e aí você não precisa ligar uma TV gigante.
É tipo, sabe o que eu penso? Você pensa só naquele tela mágica, é isso que chamava? Que você desenhava?
Traço mágico.
Que tinha as bordas vermelhas, que desenhava. Que é genial, meu.
É tipo isso.
Um power traço mágico.
É tipo isso. É um tablet, não é conceito de tablet, né? Um prancheta. Tablet em inglês é isso. Prancheta.
Pode crer.
E é isso, né?
É que antes com o iPhone é tipo o Tetris, né? Aquele Tetris que você levava, lembra? Que é desse tamanho.
Lembro. Que era
só dois botões. É.
É muito engraçado, né? Você vai ver. E aí eu acho isso, assim, tipo, uma das grandes discussões é, vai ter uma tela mesmo? Ou você vai projetar isso? Saca?
Wow.
Ou seja, no olho ou na parede.
Nossa, sabe? No olho, Matias, caramba.
É, tem gente que fala isso, que é tipo uma lente, que só você.
Menos Felipe Kadik.
Ah, mas enfim. Já existe essa tecnologia. Isso é só baratear.
Pô, também já existe a tecnologia de chapéu com ventilador, com guarda-chuva, nem
com
por
certeza.
Isso. Nem por isso a gente acha que essa é uma tendência de 2011.
Com certeza. Eu acho que não. Inclusive.
Ou aquela tecnologia do as motinhas lá que não rolou esse ano.
Witch.
Não, as motinhas lá que testaram na Paulista, aí não sei quem caiu, já causou acidente e sumiu da história. Isso é um bom, os micos de 2010. Como é que chamava aquele negocinho que é pra você andar em cima?
É o que o Bush caiu?
É, exato.
Como é que é o nome?
Tem um nome muito engraçado também.
É, eu sei. Como
é
o nome?
Que é uma parada com...
Quando antes dele ser lançado, ele chamava It.
É, pode crer.
É, tipo, caralho, vai mudar tudo.
Pode crer. Então, aí você não lembra, disseram que compraram aqui a polícia da...
Segway.
Segway, é esse o nome? Não, isso não era o que eu pensava. Mas enfim, a polícia de São Paulo comprou, já tinha, sei lá, 100 um teste na Paulista, no centro e tal.
E o cara caiu.
Desapareceu, rolou um acidente, sei lá, rolou alguma coisa assim.
Machucou o cara.
Que mais já tinha 2010? 2010 memorável por quê? Além do... Pra só usar anel no dedo.
Pois é, isso é um marco na minha história. Eu achei um ano muito bom, assim, em termos gerais, assim, cara.
It was a very good year.
Ah, it was a very good year. Pra muita gente foi meio turbulento, mas eu não tenho o que reclamar, não. É, pelo contrário, eu acho que... Enfim, o fato de eu começar o ano pensando nisso, que tipo, puta, não vou conseguir fazer uma lista de melhores discos do ano, porque eu acho que o disco deixou de ser... um assunto importante, terminar fazendo uma lista, tipo, tirando até uns discos bons, uma lista de 50. Sei lá, é meio que um exemplo de como o ano foi melhorando à medida que ele foi passando. Assim. Acho que é meio característico desse tipo de ano que termina em zero, assim, eu tava falando outro dia pra tu. Acho que tem um peso no inconsciente coletivo. De zerar.
Finalização,
acho que é mesmo muito quando termina em 9. É tipo, ah, tá acabando, então tá uma coisa quase catártica, né? De
que...
ah, vamos acabar logo com isso e tal. Por isso que eu acho que a década mesmo termina no ano 9, não no ano 0. É, o ano 0 é justamente isso, é o ano tabula rasa. Você tá. É, estabelece as regras dos próximos 10 anos. Mas é uma coisa meramente inconsciente, né? Que não existe de fato, né? Mas enfim, você vai ver historicamente os anos que mais abalam, primeiro são os anos que têm uns impactos bem populares, que é tipo ano 2, ano 3, ano 4. É sempre quando tem coisas que têm um impacto popular gigantesco, que normalmente foi
7 e 8. Senhor numerólogo.
O quê?
Qual é o impacto? Qual é
o já
espírito?
Tá acabando, né? Já tá acabando.
Mas 7 e 8 são
aí,
momentos
tipo,
bem revolucionários. 5,
6 e 7 é o ápice, assim, é o auge. 8 e 9 já são tipo.
Entendi. Significa que você prefere Revolver, Rubber Soul a Abbey Road. É isso que se diz sobre você.
Não, na real eu prefiro Abbey Road mil vezes. O melhor dos seus Beatles de longe.
Você curte a finalização.
Mas é tipo, é exatamente isso, né? O Abbey Road é um disco que os caras sabem que tá acabando. Sei lá, Monocólio também é uma coisa parecida.
É que toda essa sua numerologia foi tipo acompanhando a carreira dos Beatles, né? Porque eles são tão... exemplares também.
É, mas enfim, dá pra você fazer a mesma coisa com a história do, sei lá, do rock progressivo, ou dos grandes popstars dos anos 80, saca? Do hip hop dos anos 80. Como o negócio começa com música de festa, e à medida que os anos 80 vai passando, termina com uma barra pesada do caralho.
Pô, achei que foi o contrário, começa com o Ian Curtis matando e termina com.
É, isso é o indie.
Madonna fazendo sucesso.
É, isso é outra parada, tá misturando as coisas. A Madonna fazendo sucesso é bem no começo de uma década que termina com a Madonna beijando um santo negro.
Ah, Madonna.
Like a Prayer. Quem diria que isso era uma polêmica, né, cara? É muito engraçado você parar pra pensar nisso, assim. Como... sei lá, tinha umas coisas ridículas. Eu nem lembro que polêmica que o Michael Jackson podia estar envolvido em algum clipe que ele fez. Mas tinha sempre umas polêmicas com o Michael Jackson. Como é que pode, né? Em tempos de Wikileaks, A gente se preocupar com o livro sexo da Madonna. É. O livro sexo da Madonna é tipo um Tumblr, né, cara?
É, mas é isso, né? Faltava o Julian Assange da época, vamos com Madonna mesmo pro inconsciente.
É tipo um Tumblr tosco. Um fotolog. É, o sexo da Madonna.
Total.
Ridículo. Mas enfim, né?
Mas é o hit do ano, Bad Intruder Song. Hide Kids, Hide Wife.
É boa música, mas sei lá.
Você viu que o cara comprou uma casa por causa do. Acho que foi Linotec.
Ele participou inclusive do aquele prêmio da Vibe.
Vibe?
Vice.
Ah.
Não, Vibe. Que é uma revista de. Eu acho que é a Vibe.
Eletrônica?
Não, tá confundindo. Não. De música negra. Sabe? A revista Quincy Jones, não?
Será?
Não sei. Eu acho que sim. Eu tô confundindo completamente, mas enfim. Teve um prêmio de uma.
Comenta aí se souber.
Teve um prêmio de uma revista cuja pegada é mais black music que chamou o cara pra cantar essa música no prêmio.
Muito bom. Esse foi um grande hit. No Brasil, Dilma e Serra. Dilma Rousseff.
Eu não sei, cara. Eu tava pensando nisso. Qual foi o principal. Hype de internet no Brasil.
Tipo, meme.
Acabou com a Galvão, né?
Acabou com a
Galvão,
que
é gigante, né, cara? Tipo, deu no New York Times.
Né? Pode
ver. Não, mas para pensar, teve muita coisa. Teve o Puta Falta de Sacanagem.
Essa é muito boa.
O ET Bilu. Lembra do maior trapézio de Curitiba?
Nossa, não.
Nossa,
o maior trapézio de Curitiba.
Nossa, é bizarro. Um cara que tem o maior trapézio de Curitiba, tem um peitoral gigante. E aí ele fica o tempo todo. Fica um cara filmando ele cantando um rap mó fuleiro. E ele cantando um rap fuleiro junto com o cara. Tipo.
Ah, não. No Brasil é o DJ Sandro. Não tem pra ninguém, cara. DJ Sandro, moral de paulista.
Ah, só.
Esse é o grande hit. Não quero, não posso, não, meu amor, não deixa, não.
Isso aí é
inclusive,
meio...
Inclusive, em views, vai ver lá, esse bombom animal.
Esse aí é meio plágio, né, descobriram?
É, de uma música infantil,
sei lá. De uma música infantil, tipo... Cocoricó.
Cocoricó. E cinema, bicho?
É, cinema a gente tava comentando aí do marasmo cinematográfico.
Foi um bom ano pro cinema pop, estou falando, né? Eu não vi nada, mas sim. Coisas interessantes aí.
Mas não foi.
Inception.
Inception eu acho que é um bom marco, assim, uma coisa boa pra celebrar. Porque é um...
Sabe que dia desses eu vi o Inception na locadora? Tava com o Juliano e tal, a gente tava lá viajando em São João da Boa Vista, ele falou, e esse filme, vamos ver? Eu falei, bicho, sinceramente, tipo... Ah, não, rolou também na reunião com a minha família, minha mãe e minha tia, compraram uns DVDs piratas, falaram, assiste esse aqui, tá aí, tinha o Inception, perguntaram, você viu, é bom? Aí, tipo, até eu fiz piada, sabe?
Você não viu ainda?
Não, eu vi no cinema, mas eu fiquei, tipo, meu, é legal, mas... É tipo um sonho dentro de um sonho, dentro do outro sonho, que conecta os sonhos, e aí vai pro outro sonho e aí acorda.
Não, mas eu acho que o Inception ele tem uma característica interessante, que fora a obra em si, ele é o fato de ser um filme de ação autoral, saca?
Mas até aí o filme do Stallone no Brasil também é.
Não, tudo bem, mas é uma coisa quase manifesto, saca? Cara, não, eu tô fazendo um filme cabeça. Mas
é o Dark Knight.
Mas é
o personagem dele.
É, exato. É, exatamente. Ele não precisa mais de uma franquia. Foi o que ele tentou fazer com o filme dos mágicos, né? Você viu esse filme?
Vi, muito bom.
Prestige.
Muito bom esse
grande
filme.
Truque, né?
Muito bom, nossa, eu adorei esse.
É com o Hugh Jackman e com Christian Bale.
Christian Bale é sensacional, parece que vai tipo pulando até ele te esganar a qualquer momento, sempre, né?
Muito bom. E o Nolan vai lá e faz isso, ele cria esse universo com o DiCaprio.
É muito legal porque é muito particular também, é isso que é interessante, sabe? Tipo, os códigos são diferentes,
não,
é isso que tá
coisa
faltando,
que
acho que.
Eu li uma resenha, não lembro de quem, mas comentando que como isso, a própria história do filme é uma metáfora de se fazer um filme em Hollywood. Você vem plantar na cabeça de um milionário a ideia que aquele filme é bom. Saca?
Pode crer.
E aí o cara vai lá e vai bancar, e você tem vários estágios que são como se fossem sonhos dentro
esse
de sonhos.
Esse aqui vão virar produtor executivo.
Esse cara é o cara da direção de arte. Esse cara é o cara que cuida do elenco.
genial, bom, mas até aí o Inception, esse eu acho que é o mais legal do Inception, é a possibilidade de interpretações e memes que ele pode
dar. E ao mesmo
que tempo... Você viu a história do Tio Patinhas? Aquela é foda, mano. Você viu? Essa é muito boa, cara.
É a mesma história, né?
É a mesma ideia, cara, e eu duvido que não tenha tirado a história do Tio Patinhas, sabe? Ele é muito ambicioso pra ser uma coisa tão banal, sabe? Claro, ele é muito, não, tipo... Isso... Só que ao mesmo tempo é isso, ele é tão retardado.
Se fosse o Tio Patinhas, teria um momento explicitamente.
É, pode crer. Alguém com a camiseta de patinhas, qualquer coisa, pode crer. Uma moedinha número 1. Se bem que a moedinha número 1 até tem, né?
Ah, mas não é muito cifrado, se for, né? Ele seria um pouco mais explícito que isso.
Pode crer. Não, mas o legal é tipo, teve tudo. Teve meme do Calvin, teve meme de tudo, tudo. Isso eu acho que é um poder de inconsciente, sabe? Que nem o Kanye lá, né?
Exatamente como
o
Lost.
E ó, I'm gonna let you finish, but...
Não, mas o lance é justamente esse, assim. O Inception é o cara se apropriando da linguagem do Lost no cinema. Tá aí um bom exemplo, né?
É.
O cara pegando ali, tipo, criando todo um universo, um filme só. Saca? Do mesmo jeito que Lost é uma série só.
É, tem um espírito além da imaginação aproximado ali mesmo.
E de criar um universo paralelo,
sim, grande.
De criar uma série de regras, e esse cara faz isso, esse cara faz aquilo, não é um monte de referência aberto a um monte de interpretação, mas ao mesmo tempo bem característico dessa época que a gente tá vivendo, assim. Tomara que a gente veja mais coisas desse tipo, porque assim, eu gosto muito disso. Se for parar pra pensar, o Scott Pilgrim também tem isso, o Kick-Ass também tem isso. Os filmes do Michael Bay também tem isso, os Transformers, saca? Mas eles são quase caricaturas disso, saca? São
Eu sinceramente acho isso meio besta. Até o Inception retrospecto eu acho meio besta. Eu não vi o Kick-Ass nem o Scott Pilgrim, mas boto fé que são. Pelo menos são mais, sabe assim?
Mas é como se fosse, sei lá, a média, entendeu? Uma coisa meio Harvey Kutzman, exato. Esqueci o sobrenome do cara.
Genial.
Exatamente, o Capitão Klutz, saca? O Kick-Ass deve muito Capitão ao Capitão Klutz, cara.
Capitão Klutz é outro, o King é o Roger Finn, não. O Harvey Kutzman é o que fazia Little Annie Fanny na Mad. O Capitão Klutz não é o Roger Finn, mas é um desses
três. É Harvey,
não é? Não, não é Harvey. Harvey
é com
Harvey...
K. O sobrenome é com K. Dá um Google aí.
Pode crer. O Clus também tem o nome tipo Aragonés, são esses caras que tem.
É, que tem mil personagens.
Clutz, nossa, esse eu não pensava nele, ó.
Capitão Clutz, cara, pô, uma referência. Estamos aqui procurando saber quem que é o autor do Capitão Clutz na marra. Dom.
Ah, é, pode crer.
Dom.
Dom o que mesmo?
Pô, esse é um negócio que o Vlad vai me bater.
Dom gente. Martin. Dom Martin, Martin, óbvio.
Dom Martin.
Dom
exatamente.
Martin.
O que
e
é
dos...
muito...
E o Spy vs. Spy?
Spy vs. Spy, não vou saber o nome nem a pau. Mas enfim, o Kick-Ass é uma coisa muito Dom Martin. Eu acho que é um trunfo deles, é uma coisa de misturar super-herói com pastelão. Põe na procura normal, cara. Não de imagem.
Vai virar banda, como é que é o ritmo do Spy vs. Spy?
Ah, isso é contigo, cara. Eu não pulei essa fase. Não tive.
Sério? Você não viu as bandas australianas de surf? Nem Hollywood.
No máximo que eu peguei foi Man Network, que é proto essa geração. Quem que é o autor do Spy vs. Spy?
Antonio Prohias.
Pois é, ninguém lembra.
Mas eu gosto até, sou minha juventude também.
Enfim, e o Scott Pilgrim é outra coisa que eu acho que ele tem uma coisa muito Irmão Hernandes, saca? Uma coisa de mundo indie, saca? É muito caricatura, adolescente, e eu não consigo pensar em um outro parâmetro que possa comparar com esse lado mais adolescente, mas tipo, o elemento videogame super-herói é total acessório, saca? É um acessório bom, assim, tipo, na real não me prendeu muito o quadrinho, entendeu? Comecei a ler e não engatei, assim, quem sabe um dia eu pego ele na mão inteira e
você curte visual vez. Mangá, assim?
Oi?
Você curte visual mangá?
É, eu achei ok, assim, sabe?
Eu
sei
não
lá.
Sei muito, eu não sei até, não tinha essa bobagem em mim,
não,
mas
eu sou
muito fã desse visual.
Não sou propriamente um fã disso, mas acho que tem uma coisa de mangá que é muito bom, que é...
Tony Leo Page. Contrário.
Não, é, e de virar página.
Cinematográfico mesmo.
Saca, é um negócio que, tipo, sei lá, você passa 10 páginas com um balão.
Uma pessoa isso pulando é... um rabisco com um onomatopeia.
É, muito bom isso.
É, eu amava Akira.
Não, e assim, 90, o lance é justamente esse.
Lobo Solitário.
A caricatura do mangá é justamente a coisa de ação, entendeu? E aí são cenas de porradaria e tal, que demoram 10, 12, 15 páginas. Mas tem muito, sei lá, mangá. Tem mangá de esporte, cara. Que tipo, essas 10 páginas é um jogo. Saca? Tu assiste um jogo com. Saca?
Já escolhi.
Mas tem coisa de terror, saca? Que tipo, sei lá, uma cena de um assassinato. É isso, saca?
Pedofilia.
Se for abrir pra esse tipo de nicho no Japão, ganha de todo mundo, assim. Não tem nenhum país que se.
Pode crer.
Que chegue aos pés do Japão em termos de piração. Nem nos Estados Unidos, eu acho. É o Japão tem menos gente.
Pô, engraçado que esse ano eu achei o cinema que mais me interessou foi do oposto total desse universo, a coisa mais pé no chão. A gente tava falando de Serious Man, também gostou muito, mas...
aí, né? Porque o Homem Sério, filme dos irmãos Coen, do ano passado, foi estreou no Brasil esse ano, por isso que eu conto ele como o melhor filme do ano, porque se for pra pensar em melhor filme do ano mesmo, né, tem o filme dos irmãos Coen que acabou de estrear lá fora.
Pode
né?
crer.
Que é a adaptação deles pro Bravura Indômita do...
Pode crer.
Do John Huston com o... Meu nome? John Wayne.
Pode crer, se for pra pôr esse aí...
Pois é, tem que equiparar aí.
É, total.
E eu prefiro, sei lá, já tem cópias bem filmadas do cinema pra download, mas os Coen fazem ir ao cinema.
É engraçado, não sei se você lembra disso, mas eu até te contei, né? Eu fui exemplo de como do ritmo das coisas, né? Às vezes até acidental, mal planejado. Eu tava louco pra ver esse filme dos Coen, mais até do que eu tava esses outros que eu meio que pulei, o No Country for Old Men, e também esse tô meio pulando, eu gosto desses filmes bem pé no chão deles, e eu tô louco pra ver e fui esperando baixar, era só cópia ruim, quando saiu a cópia de DVD e tal, e eu consegui baixar e assistir uma semana depois de ter no cinema. Então é engraçado, né, tipo, também eu nem sabia, devia ter me ligado pra ver quando ia estrear, mas então mesmo eu que tava ansioso pra ver baixado, antes de estrear no Brasil, só consegui ver quase ao mesmo tempo, na verdade. É legal isso, e eu que tava mal informado, se eu tivesse lido o jornal ali, eu saberia.
Tem isso também, mas eu acho que tem também o fato do o cinema ainda ser um ambiente quase impossível de piratear, né? Eles ainda tem esse trunfo, né?
Quando vai o DVD, que só que...
aí é coisa muito normal você pegar uns vídeos, que no meio do vídeo aparece uma marca d'água falando, esse vídeo...
Pô, isso é ainda melhor do que quando tem a cabecinha lá, quando é esquema quando... Seinfeld, cinema filmar, de arte, né? Cinema Possilg em Nova York.
Não dá. Aí eu me recuso a assistir filme filmado da sala de cinema, é ridículo.
Pode crer. Mas é engraçado, a gente falou, o Serious Man realmente, se for considerar esse ano, é de longe o melhor. Foi um filme, puxa, eu achei impactante. Eu vi também esse ano incrível o filme do Charlie Kaufman, o Synecdoche, que eu perdi no cinema, que acho que foi ano passado. Esse acho que estreou no cinema, ano passado eu não vi. Vi esse ano, pô, legal. Bem louco. Assim, não é um filme, enfim. É um filme pra ver de novo, e comentar e analisar. É um filme deliberadamente, abre aspas, difícil fechar, sabe? 10 mil vezes mais do que o Inception, assim, sabe? Um power Inception. Mas super interessante, sabe? Um filme que rendeu pensamento, rendeu assunto, muito legal. Mas, pô, pra mim o nome do ano de cinema foi Woody Allen, que eu vi o filme do que tava com Larry David, eu vi no começo do ano, primeiro semestre, ainda tava em cartaz, e vi na pré-estreia o... E o Meet a Toddler Stranger lá.
Que a gente comentou do outro programa.
É, exato, que eu até comentei aqui logo que eu tinha visto, né? Uma semana, duas semanas depois, quando eu tava estreando. E muito legal, porque os dois filmes têm super a ver, assim. O Woody Allen, todo mundo comentou que é mais um filme do Woody Allen, mas pô, o cara tá tão habilmente criando o universo dele, sabe assim? E não deixa de ser um Kevin Smith pra adultos, sabe assim? Ou pra, tipo. Ou pra, sei lá. Intelectuais, pra pescoçudos, né? Na gíria do. Na gíria do Galhardo. Tipo, não deixa de ser, porque o cara vai criando, sabe? Sempre com a mesma ideia, ou uma negação daquela ideia, super filosófico, uma música, tipo de atuação.
É tipo o Rivers Cuomo, né?
Uhum.
Lançando o Pinkerton, que saiu agora a edição.
É, você pode ver que ele tá sendo show, né?
É, com a roupa da época, né?
Uhum. Essa eu achei foda, mano. Aí,
ele
cara.
As mesmas roupas que ele usava na época do Pinkerton.
Ele fez isso em todos os shows, né? Eles fizeram uma série de shows, um dia Blue Album, um dia Pinkerton, tipo, um dia pra cada disco, ele só usou a roupa da época. Genial, muito nerd,
é,
né,
mas
cara?
É exatamente essa mesma pegada, né? O lance é que o Rivescom e o Weezer são muito mais caricatos nesse sentido, abertamente caricatos, do que o Woody Allen. É, ganhei um livro agora de Natal, cara, que são as tiras do Woody Allen.
Ah, pode crer, animal! Eu lembro, cara.
Deu pra mim, pra
nossa, mudar. Onde eu vi isso? Eu lembro muito. Deve ter sido algum livro, acho que saiu um livro da LPM, um pocket com essas tiras há muito tempo.
É, mas eu ganhei o livrão de merda, assim, com todos.
Tipo, o esquema Fantagraphics.
É, total.
Nossa,
total.
Animal, hein?
Demais, demais.
Pô, traz aí no próximo, quero ver.
Claro.
Próximo 20... Quer dizer, ah não, esse é o último.
Esse é o último, não vai
esse
ter
é o último.
Mais,
então sinto muito, no 2010 isso não vai acontecer.
Pois é. E falando nisso, falando em último, acabou o disco?
Tem mais, acho que...
Hã?
Tem uma pilhação final ali, ó.
Entendi. É...
Mas
bom,
então,
mas
cinema é isso,
né?
Falei, o de Allen, eu acho que foi Se Não Esse Pé no Chão.
Acho que
dele.
Vale um parêntese curto aí em relação ao Karate Kid, com o filho do Smith, que eu vi no voo.
Mico do ano, Miranda do ano.
Não, um filme ok, assim, na verdade ele tem uma,
mesmo,
uma qualidade interessante que o... Como é? Ah, porra, tocando Effervescing Elephant, que é a última música do disco.
Eu não ia com uma banda.
É, o nome de uma banda de São Paulo, né?
Ah, é?
A galera. Uma, é. Uma, como é que era o nome da gravadora? Mukito Manito Records. Sei lá.
Mas é tipo, é o negativo, é o disco esquizofrênico, a versão esquizofrênica do Transformer, do Reed.
Essa é tipo música mais caricata,
New York Telephone, né? Conversation. Não, Goodbye Ladies, Good Night Ladies.
Mas o Karate Kid, ele tem o principal trunfo dele enquanto filme, é que o Sr. Miyagi, que é aquele cara caricato, sábio oriental, é o Jack Chan. E o Jack Chan, ele se põe o simples desafio de fazer o Sr. Miyagi convincente, que não tem nada a ver com o Sr. Miyagi do filme original. Acabou aí o disco. E o ponto que eu tô citando aqui, o Karate Kid, não é o fato do filme ser bom ou ser ruim e tal, mas é uma coprodução americano-chinesa, sino-americana, né, para falar certinho, sino-estadunidense, né? Que mostra que, tipo, chega no final do filme, cara, o crédito é duplo.
Ah.
É tanto em inglês quanto em chinês. É um filme feito para apresentar o público americano para o público chinês e vice-versa. A história é o moleque que...
Política da boa vizinhança.
Total, total. A mãe do...
O Sr. Miyagi é o Zé Carioca dos nossos tempos, da China.
Dos tempos da China, exatamente. Um bom Zé Carioca, inclusive. Aí, Loas ao Jack Chan.
Tá falando mal do Zé Carioca? Pô, o Zé Carioca existiu, sabia? Era um cara do Banda da Lua, que chamava José não sei o que lá, e o apelido dele era Zé Carioca.
Não, não tô falando.
Foi inspirado
mal,
nele.
Tô falando que, tipo, você pode pensar assim, ó, o Zé Carioca chinês é uma coisa meio.
Pode que, se pra gente é um papagaio, pra eles é um sábio, né? De monge, artes marciais.
É, pois é.
Bom, geral.
Enfim, chegamos ao fim. Falamos de tudo, né? Não falamos só de quadrinho, né? Astérios Pobre. Pronto, acabou.
É, você achou 2009 também, na verdade, mas é...
Cachalote.
Pô, Cachalote tá aí, pronto, não precisa de mais nada.
É, então tá. Então, eu não li ainda, mas enfim, fica aí a lembrança. Foi um bom ano, no geral.
It was a very good year, e 2011...
E é o último, 2010.
E 2010 vai ser ainda melhor, vai ser This Will Be Our Year.
É, isso aí.
It was a very good year to this year.
Bom e velho mantra.
Sinatra Zombies.
Bom, então é isso. Encerrando aí o último 2010 de todos os tempos.
Feliz Navidade, feliz Ano Novo.
Ano Novo, feliz Natal que já passou. E até o próximo, até o ano que vem.
É, que próximo não, até.
Vai saber.
Vai saber. Até.
Falou.